Bom, muito obrigada por estarem aqui hoje, nesse horário, cedo. O meu nome é Júlia Gomes, eu trabalho na ThoughtWorks, que é uma consultoria. Eu já tenho anos suados de experiência dentro de startups. Eu sou professora no Gamma Academy, que é quem está fazendo a curadoria da Arena 4H. E eu coloquei ali também que eu sou especialista em gerações. Sim, eu sou intitulada, nossa, certificada como especialista pela instituição. Eu mesma coloquei lá no LinkedIn. Quando, na verdade, eu sou só uma entusiasta e muito apaixonada por gerações, a partir do momento que gerações se tornou uma das melhores ferramentas para mim enquanto designer de experiências, criando experiências, validando negócios, etc. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre projetar experiências para gerações. Começo bem reflexiva, bem coach, trazendo uma reflexão sobre mudança. É uma frase da Frida falando que nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo gira, voa e desaparece. E aí eu começo falando sobre mudança porque eu acho que muito da minha fala vai ser sobre mudança. Porque eu acho que mudança é uma palavra que vem muito abraçadinha com a palavra inovação. E aí quando eu recebi um e-mail falando assim, você vai palestrar no evento Case? Eles falaram que essa trilha aqui ia ser a arena que vai trazer tudo de novo. No universo de design, UX e produto, eu falei, caraca, pouca pressão, né? E aí eu falei, beleza, então tem que ser tudo de novo, tem que ser novidade, inovação. E aí, se vocês fizeram o mesmo exercício que eu fiz, de passar 30 minutinhos lendo sobre inovação na internet, vocês vão descobrir que aproximadamente a cada 48 segundos, um novo artigo é escrito no LinkedIn sobre inovação. Precisamos falar sobre as novas tecnologias do futuro. O que não é um problema, por favor, a galera que já escreveu artigo sobre, não precisa levantar e ir embora, uma a cada três pessoas já falaram sobre as inovações e tecnologias do futuro. E na verdade, sim, são coisas que precisam ser faladas, e eu acho que é muito importante. Só que a real é que a gente já sabe que o futuro é realmente, quando a gente fala de tecnologia, até uma grande caixa que vai ter até a boca de inteligência artificial e chatbots e IoT. Uau! O que é muito legal. Só que aí, como boa não conformista e curiosa, enfim, eu acho que tem uma outra discussão que é muito importante quando a gente fala de futuro, inovação e as coisas que vêm novas. Então, se eu pudesse reformular essa frase, esse artigo que seja, eu ia dizer que a gente precisa falar sobre as pessoas do futuro. E justamente porque eu sou designer, né, de experiências, e o core do meu trabalho, do meu processo, são pessoas. E é por isso que tudo tem que estar girando ao redor disso. Eu acho que sim, é importante a gente falar da inteligência artificial e como é que isso vai mudar o futuro, a maneira com que a gente faz negócio, a maneira com que a gente empreende. Mas mais importante que isso, eu acho, é a gente falar quais que vão ser os hábitos das pessoas do futuro, quais que vão ser as necessidades, os problemas e como é que a gente faz para empreender nisso agora. E aí, acho que se tivesse um grande livro de design, a Bíblia, acho que na primeira página ia estar falando o one-on-one, que é o processo de design tem que sempre estar centrado no usuário, nas pessoas. E eu realmente não vou trazer o beabá aqui do quanto é importante isso. Mas justamente isso faz a gente refletir mais uma vez. A gente precisa falar sobre as pessoas e muito mais sobre as pessoas do futuro. E pessoas são muito complicadas. Meu terapeuta realmente que o diga, né? Que está aqui sentado ali. Oi, pai. E eu acho que, sim, pessoas são complicadas e eu não vim falar aqui um sermão sobre como você tem que lidar com isso, porque eu acho que o beabá, de novo, se tivesse na página 1 sobre a importância do processo centrado em pessoas, na página 2 ia estar falando da importância de pesquisa, para você conseguir entender no nicho do teu negócio, as pessoas que consomem de você, quais são os hábitos, necessidades, problemas, você precisa ter uma estratégia, uma cultura de pesquisa, claro. Só que, mais uma vez, não é sobre isso que eu vim falar. Porque toda vez, na ThoughtWorks, mesmo quando a gente coloca cultura de pesquisa dentro de um cliente, uma coisa que eu escuto muito, sempre assim, a gente entrega consolidados as respostas, todos os pingos nos is para as perguntas através de pesquisa, e sempre tem uma pessoa que pega todos esses resultados e começa a colocar mais pontos de interrogação, tentando entender, beleza, o meu consumidor tem esse hábito, tem esse problema, mas por quê? De onde é que vem? Tentando encontrar um padrão para que daqui a pouco ele consiga empreender de novo nesse novo problema que vai aparecer. Esse ser humano, geralmente, é uma pessoa empreendedora. Eu estou falando com você mesmo. Mas, enfim, eu acho isso muito incrível. E num sentido de que, sim, é importante, mas é muito difícil encontrar esses padrões. Porque, de novo, a reflexão que eu trouxe, tudo muda. E é muito difícil encontrar um padrão, sendo que hoje os hábitos e os problemas são uns e amanhã são outros. Então, imagina que incrível seria se a gente pudesse colocar quase que numa timeline as pessoas divididas pelos seus contextos, porque daí, a partir deles, a gente consegue entender quais que são as influências que dão os padrões para aqueles problemas, necessidades, hábitos surgirem. Imagina que incrível seria a gente colocar quase que um filtro ali dessas pessoas, um do lado da outra, divididas por contextos e tal. E é por isso que eu trago a Encontrei as Gerações como uma ferramenta para me ajudar mais ou menos nesse processo. E aí, gerações, como um todo, o contexto bonitinho é que gerações são um conjunto ou um grupo de pessoas que experimentam os mesmos eventos significantes em um determinado período de tempo. Só que gerações são muito mais do que uma determinação temporal simples, que acontece de 25 em 25 anos. Eu costumo falar de gerações como uma coisa muito mais poderosa do que essa. É uma ferramenta para conseguir entender quais as características de um grupo de pessoas, os hábitos e padrões em comum, e também o reflexo direto dos contextos social, político, econômico, até porque as pessoas experienciam isso no mesmo contexto. Você fala, Júlia, é muito legal, mas realmente eu startupeira aqui, como é que isso faz sentido para mim? Acho que dá muito para traduzir isso de uma outra maneira. Por exemplo, é uma ótima ferramenta para entender as respostas ao universo digital de uma pessoa. Então, a maneira com que eu reajo a anúncios é completamente diferente da maneira com que minha mãe reage a anúncios, por exemplo. Porque os nossos estímulos e contextos são diferentes. Então, como eu já nasci, geração Z, já nasci acostumada com a rotação de anúncios, ela já cresce com a televisão. Então, a transição disso é diferente, porque os nossos contextos são diferentes. A maneira de interpretar o mundo, por exemplo. Eu mesmo, não querendo sair da ThoughtWorks que eu estou hoje, emprego que eu estou hoje, eu amo deixar o meu LinkedIn aberto, porque eu gosto de ver como é que está o mercado, eu gosto de ver como as coisas estão dinâmicas, eu gosto de saber e ficar por dentro. Já minha mãe, por exemplo, ela acabou de entrar numa startup, inclusive, ela desinstalou o LinkedIn, falou, se eu tive LinkedIn um dia, eu não me lembro, porque ela morre de medo de, no emprego dela, eles descobrirem que ela tem LinkedIn ou que ela pode estar olhando outras oportunidades. Isso tem muito a ver com os contextos, os hábitos, que, mais uma vez, leva a gente para gerações. E, por último, os hábitos de interação, que aí pessoas, designers, podem se relacionar muito mais. Então, eu que faço flexão com o meu dedão, que é com ele que eu interajo no meu mobile e tal, a minha mãe olha e fala, epá, deixa eu clicar no zap. E faz assim com o dedo, estou pegando pesado com ela, que ela não está aqui hoje. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma ótima ferramenta para conseguir determinar esses contextos. E aí, colocando uma timeline muito rápido, tentando explicar. Primeiro, a gente tem os baby boomers, que é a geração nascida de 46 a 60. Eles se enquadram na categoria de conservadores digitais porque eles passam a maior parte da vida no ambiente analógico. E aí depois, mais tardiamente, eles começam a se acostumar com o ambiente digital. É a geração forte e persistente. Logo depois deles tem a geração X, que é a geração independente. Eles são as gerações, são os pais da geração Z, meus pais. Eles também se encaixam na categoria conservadores digitais, mas estão ali nos migrantes também. Porque 25 anos é um tempo muito grande e aí existem as subdivisões. Então, tem a galera que está lá mais para os cantinhos, tal, até porque se eu nasci um ano antes de uma outra geração, não quer dizer que eu sou necessariamente me encaixe naqueles padrões e hábitos. Logo depois, tem os famosos da geração Y, também conhecida como millennials, que é a geração confiante, famosíssimos. E sim, eles são migrantes digitais. E geralmente, quando eu faço essa palestra, as pessoas ficam mordidas, falando, como assim? Eu sou millennial? Eu inventei a internet? Sim, só que os millennials, na verdade, diferente da imersão, eles têm acesso à internet enquanto jovens, enquanto crescendo. Diferente da geração Z, que é a minha geração, que é a geração resistente e diversa, que já nasce, já cresce com a internet presente no dia a dia. Ainda nativo digital. Por último, mas não menos fofinho, é a geração alfa, que é a geração interativa, que já nasce realmente de 2010 a 2025. Então, eles ainda estão nascendo. Eles já nascem, assim, a geração YouTube, cantando Baby Shark. E, enfim, eles são a geração que ainda está por vir. E aí, a minha fala hoje está dividida em três partes. E a primeira delas é sobre conhecer as gerações. É sobre falar sobre todos esses contextos, e eu faço várias pesquisas relacionadas às gerações, mas de tudo isso, eu tentei granular e falar o que, que isso realmente importa. E as pessoas devem levar para o processo delas ao construir experiências para o usuário ou a validar negócios e produtos. E aí, só que para realmente conhecer gerações, eu sempre falo que é muito difícil falar em terceira pessoa e a gente teria que chegar um pouquinho mais próximo desses contextos. E aí o que eu faço aqui é o que eu falo, que é quase uma máquina do tempo. E aí eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês para a gente conseguir chegar nesses contextos. Então, o que eu vou fazer é, no estilo Marty McFly aqui, eu vou fazer uma contagem, vou falar 1, 2, 3. E aí, no 3, eu vou pedir para vocês baterem palma, beleza? Para a gente ir para esse determinado lugar, pode ser? Deixa eu ver se eu entendi. Então, 1, 2. Claramente, vocês não entenderam como é que funciona. Mas tudo bem, vamos tentar mais uma vez. 1, 2, 3. Ah, muito que bem. Então, primeiro a gente vai para o futuro. Daí a gente vai falar da geração alfa. A geração alfa é a primeira geração do século XXI, crescendo imersa na tecnologia desde o nascimento. Então, mais uma vez, perceba uma diferença entre acesso e imersão. Imersão significa que eles nunca vão conhecer um mundo em que Google, Amazon, redes sociais não existem. Isso tem um impacto gigantesco na maneira com que eles interagem com negócios, produtos e, principalmente, experiências. Então, o que isso significa? Eles são tech experts, o que significa que eles são multitask. Como eles já crescem entendendo muito bem como é que a internet funciona, é como se fosse respirar, eles conseguem fazer 48 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, mais uma vez trazendo para a discussão que eu trouxe antes, aquela caixinha sobre realidade virtual, inteligência artificial, não vai ser realmente o que vai brilhar o olho dessa galera, porque isso já é dia a dia. Eu trago até um coach de uma das pesquisas com uma criança que disse que ele preferia ter um iPad do que ter um cachorro. Então, só para ilustrar o quanto que isso vai estar presente. Eles são exigentes e autodidatas, o que significa que eles já nascem sabendo o que querem e eles sabem fazer isso sozinho. Alguém aqui já viu criança, bebezinho, mexendo no YouTube? É uma coisa bizarra. Eles conseguem, com o dedinho, assim, mover qual que é o próximo filme, o próximo vídeo que eles querem. Eles conseguem pausar e ir para o próximo... para um momento específico. Eu já trabalhei na Play Kids e lá era assim, a gente fazia testes de usuário com as crianças e eles eram assim, mais experts do que os pais. O que significa que eles são opinativos e eles gostam de ter o controle de escolha, customização. E aí o que trago de insight para vocês talvez é investir em experiências personalizadas. Para quem é designer, tem as heurísticas de Nielsen e uma delas é sobre personalização. E a gente traz esse termo como uma coisa muito específica para pessoas que são assim, bem tech experts, pessoas que já são de tecnologia, e tal, só que essa vai ser a geração que já nasce com esse conhecimento. Eles não vão te esperar. Então, como eu disse antes, eles não sabem o que é um mundo sem redes sociais. E redes sociais, eu trago muito sempre a paralela de aquelas máquinas que você aperta e elas começam a girar. Então, eles estão sempre acostumados com mais conteúdo e conteúdo vindo a todo momento. As redes sociais têm uma estratégia muito legal, que é quando você entra, ele às vezes dá um refresh sozinho na página, porque aparece um conteúdo novo e você continua imerso naquilo. Ou seja, para produtos e negócios, tal, é muito importante deixar... para que quase nada seja estático, para que teu produto, negócio e tal, tenha sempre conteúdo e coisas ativas para que essa pessoa consiga sempre engajar. E uma tendência de dois aqui cases que eu acho que funcionam muito bem, e aí trago games por enquanto, porque a geração alfa ainda está crescendo. Alguém já viu esse primeiro aqui? Mãozinhas? Não? Nunca viram? Procurem, é um case muito legal, que é... é uma clínica de enfermagem tal, que aplica injeções nas crianças, ou tiram sangue, alguma coisa do tipo. Só que criança geralmente dá um show e grita e tem medo. Tal. E aí eles construíram esse joguinho, que é através de um óculos VR. E aí a criança senta assim, para tomar a injeção, ela está toda aflita e coloca um joguinho nela. E aí vem essa guerreirinha e fala assim, olá, guerreiro, agora vou aplicar em você superpoderes. E aí ele coloca lá um algodãozinho e tal, e a enfermeira vai fazendo todo o procedimento e a criança faz tudinho calada, se divertindo. Então, experiências e interfaces gestuais vão ser uma tendência muito grande para essa geração e vai ser o que talvez vai conseguir chamar atenção e que vai ser novidade. Esse outro aqui também é um game que viralizou, que é um game que é a mesma coisa que o Flappy Bird, só que a diferença é que, em vez de tocar na tela, você vai fazendo os movimentos com a sua voz. E aí isso viralizou, porque todo mundo achou diferente, ou seja, interfaces gestuais realmente vai ser uma coisa que tem todo o estímulo visual de continuidade. Mais uma vez, vocês lembram ainda como é que é o esquema, né? 1, 2, mais ou menos, realmente. Tá bom, a gente vai para o passado. Beleza, vamos falar sobre Baby Boomers. Primeiro, baby boomers, como eu falei antes, é a geração que teve um contato tardio com a internet. Então, eu não estou assumindo aqui que baby boomers ou as gerações mais antigas não sabem, não são experts, não manjam muito de internet. Mas, como o contato é tardio e não tem a coisa da imersão diferente da geração Z e Alpha, todo estímulo e toda experiência resulta em uma relação sempre baseada em descoberta. Então, o domínio é uma palavra que não é tão comum para essa geração, principalmente a galera que está no cantinho de lá. Uma coisa que... eu estava num cliente na ThoughtWorks e eles estavam construindo uma fintech para pessoas donos de bar que geralmente têm seus 60 anos. E aí eu fiz várias pesquisas com essas pessoas. E aí eu lembro que eu fiz uma interface super simples. Imaginem que tinham 3 botões. Rentabilidade, extrato bancário e ajuda. Daí, indo testar essa interface, eu falava assim, oi, tudo bem? Então, agora eu queria que você visse sua rentabilidade. Aí a pessoa parava, olhava assim, clicava no botão de ajuda. Aí eu falei, opa, tá bom. Acho que foi uma coisa que específica que aconteceu com essa pessoa. Só que aí a gente fez pesquisa com 10, com 20 pessoas, e isso continuou acontecendo. Eu falei, gente, será que eu sou uma designer tão ruim assim? Só que aí depois, na qualitativa... a gente começou a entender que o porquê das pessoas clicarem logo em ajuda, as pessoas que estão nessa categoria de baby boomers, é porque a palavra contato, a palavra ajuda, lembra muito e traz uma sensação de que em algum momento você vai conseguir um número de telefone ou que alguma pessoa online vai conseguir te ajudar. Então, mais uma vez, como eu falei, como eles vivem a maior parte da vida num ambiente analógico, a partir do momento que passa para as experiências digitais, a expectativa é que a experiência seja a mesma. Então, se eu entro dentro de um banco, a primeira coisa que eu vou encontrar é uma pessoa depois de um caixa e vai falar, oi, você precisa de ajuda? Entendeu? Então, essas experiências precisam ser transportadas dessa mesma maneira. Então, o exercício legal é pensar, ok, essa experiência que eu estou proporcionando digitalmente, como é que ela seria se fosse analógica? Então, taxonomias importam. Lembra lá de entrar no teu produto, negócio e ver. Ajuda tá perto o suficiente? Tem a palavra contato? E aqui, só para lembrar, design inclusivo não é um bônus. Não é um bom design, é o mínimo. E aí, nesse recorte em específico, eu aprendi muito que fontes maiores, cores mais específicas para pessoas autônicas que seja, também está incluído ali na categoria inclusão. E principalmente para a galera que tem aplicativos, tal, que não tem nem como eu dar um zoom ali. Então, tenta prestar um pouco de atenção nisso. E quando for fazer pesquisa, quando for fazer teste, inclua essas pessoas, mesmo que não seja o seu target. Só para a gente entender o quanto o teu produto está proporcionando uma experiência inclusiva. E aí, tendência, experiência com voz vão ser cada vez mais importantes. Inclusive, voice experience é uma coisa muito nova e que tem uma janela muito grande ainda no mercado de produtos, negócios, enfim, que consigam atingir o voice experience. E eu sei que quando eu falo isso, parece uma coisa muito tópica e que não dá para aplicar, mas eu já trabalhei num projeto lá na Movile, que a gente criou um chatbot no Facebook Messenger para o Alcoólicos Anônimos. Era um chatbot que tinha um big data com vários relatos e hábitos que ex-alcoólatros tinham antes de entrar no Alcoólicos Anônimos. E aí eu já fui em reuniões do AA para entender como é que isso funcionou com eles. E foi assim, eles triplicaram as métricas de pessoas procurando ajuda. E aí pessoas lá da geração Baby Boomer falando o quanto foi efetivo para eles, porque era muito mais fácil. Se você pensar aqueles pessoas donos de bares que eu conversei e tal, a única coisa que eles conseguiam, que eles tinham domínio em fazer no celular é mexer no WhatsApp, às vezes muito só gravando áudio e tal. Então, isso aqui vai ser muito importante para essa galera. Falando da geração X e dos millennials, eu tentei colocar eles numa categoria só, até porque tenho muita coisa para falar aqui. Eu acho que elas são duas gerações que têm muita coisa em comum. Como eu falei, eles são a geração que está na categoria ali, imigrantes digitais, então eles conseguiram se adaptar. É a geração que viu a internet passando assim, olha, aquela novidade ali que está chegando, nossa, internet discada, que barulho é esse aí para um momento que já faz parte da vida do dia a dia. Uma característica que a geração X e a geração Y têm em comum é a autoconfiança. Então, eles gostam muito de se sentir envolvidos nos processos. É uma autoconfiança diferente de uma geração para outra. A da geração X é no sentido de se sentir representado, por exemplo. Como eu dei o exemplo da minha mãe antes, que cresce muito com a televisão para depois entender a internet e conteúdo digital, etc., é muito incrível ver essa mudança de tipo, opa, agora eu tenho um novo universo de coisas para olhar e agora é um espaço em que eu consigo me sentir representada ou ir atrás das informações que eu quero.
Então, uma tendência muito legal que funciona muito são fotos realistas. Uma linguagem que faz muito sentido com a mesma linguagem que a geração X usa no dia a dia e tal. E um segundo tipo de ser envolvido é o que eu chamo de branded content. Então, essa é a geração. Tem uns reportes incríveis que mostram dados de que a geração X é a geração que mais olha informações antes de consumir um produto. Ou seja, eles vão atrás e eles buscam detalhes sobre uma marca antes de tomar uma decisão. Sobre a geração Y, também tem uma confiança muito grande, porque a primeira geração que se sente dominante lá da internet, digital, enfim. Então, eles gostam muito de interagir. E aí, uma das heurísticas, de novo, que eu trago é a gestão de erro. Então, eles clicam primeiro e perguntam depois. Eles, diferente da geração X, não vou atrás de conteúdo e tal. Eu vou tomar as minhas decisões porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho domínio. Beleza, mais uma vez, acho que agora é a última. Vocês conseguem. 1, 2. Beleza. A gente vai falar de... presente. Vamos falar da geração Z, que acontece por ser a minha favorita. A geração Z é a primeira geração que realmente cresce com a internet nas suas vidas, o que faz deles por ser a geração mais diversa, porque é a geração que mais tem informação a um clique do Google de distância. E aí eu digo que é a mais diversa, porque é o primeiro momento em que a geração consegue não ver só a informação chegando até elas, mas ela consegue ir atrás de novas informações e criar o seu próprio universo de conteúdo, enfim. Opa. E aí a geração Z é feita de diversidade, eu trago dados para falar sobre isso. O primeiro é que 72%, isso é um número muito grande comparado ao das outras gerações, da geração Z considera desigualdade social e racial o problema de maior importância nos dias de hoje. A segunda informação é que apenas 48% da geração Z se considera heterossexual. Ou seja, é uma geração em que a maioridade não se considera heterossexual. A maioria se considera LGBT ou queer, enfim. 60% da geração Z quer que os seus trabalhos afetem o mundo. Então, é uma geração que, por ter acesso à internet e crescer com isso, consegue pensar globalmente com uma facilidade maior. E, por último, 76% está preocupado com o impacto da sociedade no mundo. Então, e acho que isso... Eu sempre falo que a geração Z é uma geração que está sendo muito ouvida, e justamente porque a gente consegue ver esse reflexo nas empresas. Sabe aquelas empresas que, de um dia para o outro, começaram a se preocupar pra caramba com diversidade, com inclusão, colocar bandeira LGBT em volta do corpo inteiro? Eu não estou generalizando, mas essas empresas não estão fazendo isso só porque, do dia para a noite, eles começaram a se preocupar com isso. Mas é porque... em 2020, a geração Z vai representar 40% de todos os consumidores. E para pegar a atenção da geração Z, você tem que falar sobre diversidade. Ou seja, as empresas já estão escutando e fazendo suas mudanças para se adaptar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, e que eu sei que parece muito utópica até, mas se o seu negócio não promove justiça social ou a regeneração do planeta, ele não está alinhado com as necessidades reais do século XXI. E quando eu falo de necessidades reais do século XXI, são as necessidades de quem compõe esse século, de quem está crescendo, de quem está virando consumidor nesse século, que é a geração Z. Então, essa frase para de ser utópica a partir do momento que ela é uma necessidade para as pessoas que estão vivendo nele. Então, essa geração acredita muito que é a geração que vai mudar o mundo. E eu falo como pessoa da geração Z, eu acho que a gente vai mudar sim. E aí, beleza, você fala, caraca, agora estou pronto para aplicar um ambiente multigeracional lá na minha startup. Calma lá. Aí eu trago a segunda parte do que eu queria falar, que é sobre trazer para perto. Eu acho que o que impede muito produtos, empresas e pessoas em si de lidarem bem com multigeracional é bem essa parte aqui. O que isso significa? Que muito do que a gente sabe hoje sobre geração está muito baseado em estereótipo. Se você der um Google sobre gerações, você vai encontrar só estereótipos sobre cada homem, estereótipos que são construídos em cima de, assim, em cima de achismos e em cima de um medo muito grande. Tem um artigo que eu gosto muito, que fala, que mostra, assim, é uma super pesquisa que mostra o quanto o etarismo, que é o preconceito com, as pessoas mais novas, vem desde que o mundo é mundo. Então, desde lá, a galera ancestral, existem históricos dizendo quanto as pessoas mais velhas falavam que as gerações mais novas eram muito barulhentas ou comiam muito. Isso é um padrão que a gente não desconstruiu até hoje. Então, os baby boomers, por exemplo, por que que baby boomers são do jeito que são, reclamam o tempo todo, são conservadores? Por que que a geração X é esquecida, é ignorada, é perdida? Por que que os millennials são preguiçosos, são pobres, não têm emprego? Ih, galera, quem é aqui que não tem? Por que que a geração Z é a geração mimimi, é irritante, é uma geração falsa, é uma geração fútil? Isso vem de um lugar em que nem eu, como ativista de gerações, tal, não consigo afirmar que eu nunca usei um estereótipo de geração para falar sobre alguém. Ou nunca usei um estereótipo de geração para definir uma pessoa. Vocês já pararam para pensar por que que você pergunta a idade de alguém? Pensa aí nessa. Enfim, e aí isso vem mais uma vez de um lugar em que a gente começa a falar sobre essas gerações. A partir do momento que você fala assim, ah, a geração é tal, olha o tamanho disso que você está falando. Você está falando sobre 25 anos de pessoas. Enfim, com certeza a gente precisa de ambientes multigeracionais, assim como a gente fala que a gente precisa de diversidade dentro do ambiente de trabalho para conseguir ter produtos diversos, produtos criativos, etc. A gente precisa também ter pessoas de todas as idades falando sobre coisas. Aí você fala assim, ah, Júlia, então quer dizer que se meu produto é para pessoas grávidas de 45 anos que tem uma pinta do lado esquerdo do rosto, eu preciso contratar essas pessoas? Não. O que eu estou falando aqui é para coisas de nicho, pessoas específicas, sim, a gente tem a pesquisa. Mas é que a categoria idade é uma coisa que não é tão difícil de chegar. Agora, imaginem, e isso tem cases já de coisas que aconteceram, uma startup que faz um produto para mulheres, só que só tem homem trabalhando. Por mais que você faça 1000 pesquisas, por mais que todos os dias vocês peguem uma mulher para falar e perguntar como é que ela se sente, etc., vai ser muito difícil de chegar na primeira pessoa e entender como é que ela sente, como é que ela criaria, como é que essa pessoa seria criativa para o teu produto. Aí você fala, ok, Júlia, entendi, volto para a minha startup agora e contrato pessoas de todas as gerações. Catástrofe. Não. Eu acho que a gente já está no momento em que temos muitas gerações interagindo dentro do escritório, que é incrível, só que isso também abre uma janela para catástrofes, que eu chamo de catástrofes geracionais. Isso acontece a partir do momento que, por exemplo, a gente tem uma pessoa da geração Z que não se sente confortável com a diretoria, que seja que são lá os baby boomers, porque fala que eles são muito cabeça fechada, ou que eles não estão abertos para pessoas mais novas. Ou eu conheço uma menina, por exemplo, que vai de terninho e vai de roupa social todos os dias, mesmo na startup, que a galera vai de chinelo, porque só assim ela vai ser mais respeitada. Ou, do outro lado também, a gente tem baby boomers, pessoas mais velhas, enfim, que se sentem ameaçados por essas pessoas mais novas, falam que eles são, ou têm medo de ter uma cadeira tirada por essa pessoa, porque isso é uma tendência, inclusive. A gente tem empresas, em que isso é um hábito recorrente até, em que eles tiram uma cadeira alta de uma pessoa mais velha e colocam 2 pessoas novas no lugar pagando metade do salário. Opa. Então, voltando, sim, a gente precisa de ambientes geracionais, só que a gente precisa de ambientes geracionais que são seguros. E quando eu falo de ambiente seguro, eu não estou falando de piscina de bolinha, de lugar que seja aconchegante para todo mundo. Eu estou falando de umas coisas um pouco mais densas. Por exemplo, volta lá para a sua startup e vê quantos por cento de pessoas mais novas da geração Z que seja estão dentro de cargos, cadeiras criativas. Quantas pessoas que têm os seus 60 anos que são convidados para participar de uma campanha, por exemplo, que tem a ver com criação. É um pouco mais disso que eu estou falando. É sobre entender se essas pessoas realmente estão confortáveis, se elas estão com medo. Porque a gente tem que assumir que a gente vai para o escritório, que a gente vai construir um produto, um negócio. E isso tudo está baseado naqueles estereótipos que eu passei agora há pouco. Então, gerações não é uma ferramenta para ser usada. Aliás, gerações é uma ferramenta para ser usada não só ao seu favor, do seu negócio, mas é um 360 muito maior. No trabalho, por exemplo, é uma ótima ferramenta para pessoas líderes entenderem como é que eles podem avaliar melhor as pessoas mais novas, por exemplo. Será se a geração Z é uma geração que gosta de gamificação, é dessa maneira que você vai metrificar ou distribuir desafios, sempre dando um nível maior, tal, para que essa pessoa fique mais, se sinta mais desafiada. Enfim, isso difere para pessoas que são mais velhas, tal, porque a dinâmica é diferente, o contexto, tudo aquilo que eu falei. Dentro do negócio, isso ajuda muito na maneira como sua marca se comunica. Qual a experiência que você projeta para esses diferentes recortes, como ela interage, como você soluciona um problema baseado nesses contextos. E você também, como pessoa, porque isso ajuda muito na maneira com que você escuta as pessoas. Eu começo a escutar agora uma pessoa baby boomer, entendendo um pouco mais por que que ele age do jeito que age, porque eu entendo que tem N fatores o que está acontecendo no contexto dele, ou N fatores que fazem ele acreditar naquilo que ele acredita hoje. E aí a última parte do que eu trouxe é que, assim como pesquisa ou qualquer outro desses conceitos em design UX, não é uma fase dentro do seu processo. Opa, agora vamos olhar para gerações, vamos olhar para tal coisa e passou. Não, é uma coisa que deve ser parte da cultura. Parte da cultura de uma empresa, parte da cultura de um negócio, mas parte da sua cultura como pessoa, por exemplo. Porque se nem você consegue entender essas coisas todas e desconstruir esses estereótipos, como é que o seu negócio vai conseguir fazer isso? Então, entender gerações não é sobre rótulos. Eu acho que rótulos são importantes, de alguma maneira, para entender como é que a tecnologia, a economia, a política afetam diferentes grupos etários. Só que, a partir do momento que você rotula alguém, está julgando essa pessoa, criando uma caixinha de coisas em que isso pode caber lá dentro. Então, gerações... Opa! Ih, quebrei tudo. Gerações não é sobre o que pode caber aqui dentro de cada uma dessas caixinhas, mas é sobre quais são os estímulos que fazem com que essas transições de uma para outra aconteçam. Gerações não é sobre rótulos, é sobre pessoas, mais uma vez. E é por isso que eu trago isso dentro de um tema de experiência do usuário. Porque, mais uma vez, o nosso core é pessoas. Enfim, então, eu acho que só falar sobre gerações não é suficiente. Eu sempre termino essa palestra falando assim, que legal que vocês estão aqui nessa palestra falando sobre gerações. E aí, galera? Só que eu acho que isso não é suficiente para outras palavras tão fortes quando a gente fala de cultura, de inovação, incluir isso dentro de um processo. Eu acho que as gerações, como conceito, como um todo, é um processo. E é um processo demorado para você conseguir desconstruir isso e colocar isso dentro da cultura do teu negócio. Mas é um compromisso também. Eu acho que um primeiro passo para uma coisa tão difícil é começar a escutar vozes que são diferentes das suas. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Quem quiser saber depois, eu conto. E eu acho que hoje vocês deram um ótimo primeiro passo, porque essa minha geração... É só uma dentre a grande timeline de outras que é muito ser escutada. E eu estou muito feliz que vocês me escutaram hoje. Valeu. Oi. Eu não sei se tem outro microfone. Oi.
Opa, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou de Brasília. Primeiro, parabéns pela palestra, muito boa. No nosso negócio, a gente, até para contextualizar, a gente oferece treinamento à distância para praticantes de corrida, né? E é um universo que a gente atinge predominantemente pessoas acima dos 30 anos, mas temos pessoas de todas as faixas. E eu não sei se nos teus trabalhos, análises, já pesquisou a respeito da dificuldade que até muitas gerações, mesmo a Y, a X, por exemplo, e a Y com acesso à internet desde de 95, 96, a gente percebe que muitos, quando ascenderam socialmente, é que conseguiram ter acesso à internet. Então, a gente vê no nosso negócio, por exemplo, pessoas de 30, 35 anos, que são de categorias socioeconômicas mais inferiores, ou vieram de categorias inferiores, se assemelhando muito em relação à tecnologia aos baby boomers. Isso é impressionante. Então, eu queria saber se você já fez alguma análise nesse sentido, porque a gente tem percebido esse movimento de pessoas que conseguiram ascender à tecnologia depois dos 20, 25, e elas se assemelham muito a esse perfil.
Incrível tua pergunta e tua análise. Eu acho que faz muito sentido. E uma coisa que eu trago, inclusive, no livro que estou escrevendo, tem um capítulo específico sobre isso, que é sobre a democratização da informação, sabe? A partir de que momento que isso acontece? Então, é muito difícil. E por isso que eu entendo todo o conceito assim, dos 20 e 25 anos como uma coisa que é muito menos assim, específica e dura, sabe? Porque a gente tem todos os recortes justamente de acesso à internet e tal. Até porque, se você pensar na geração que realmente traz todos essas características específicas, é a maneira com que eles interagem à internet, eles chegam nela. Só que, a partir do momento que eles demoram para chegar, isso muda, né? Então, a gente começa a colocar eles em outros lugares dentro dessa timeline. Acho que faz total sentido. E por isso que é muito importante a qualitativa nesse sentido, sabe? Para a gente entender, beleza, você deveria né, estar nesse lugar aqui, que é o que as pessoas de classe média tal específicas estão, é os hábitos que eles têm, mas onde é que a gente consegue te colocar aqui para a gente conseguir te atender também, sabe? E aí acho que parte dos negócios também tal é conseguir trazer as pessoas mais perto desse lugar, sabe? E acho que por isso também que é importante a gente falar de negócios que tenham 360, que atendem a quase todas as gerações ali, porque você vai, mesmo que seu target sejam pessoas de 30 anos tal, eles podem ter hábitos de pessoas de 60. E é isso, incrível. Parabéns pelo teu negócio. Mais alguém com pergunta, Brasil? Sim? Não? Talvez? Quem levantou a mão aqui? Oi.
Tudo bom? Eu sou Gabriel, de Recife, e eu queria entender um pouquinho, enfim, da tua opinião, de como dialogar negócios que mesclam gerações diferentes. Então, um mesmo produto, um mesmo negócio, para gerações diferentes, consumindo igualmente naquele espaço, naquele ambiente.
Eu lembro que teve uma vez que eu fiz essa palestra em Florianópolis e teve a mesma pergunta e tal. E aí a galera falou, trouxe isso, e aí o menino deu um exemplo de que no Gmail, por exemplo, se você vai lá na caixa de entrada, tal, inbox, o íconezinho que aparece é o de uma carta. Só que agora é muito mais difícil a gente usar carta e tal, então eles estão fazendo todo um trabalho para mudar um pouco isso. Só que eu, como pessoa da geração Z, que nunca escreveu uma carta, eu entendo o que é o ícone de carta e por que ele está ali simbolizando a introdução. Então, é muito sobre esse trabalho de entender o que vai fazer sentido para todo mundo, sabe? E talvez para a geração alfa faça sentido, porque é senso comum, etc. Então, acho que sempre que eu faço esse trabalho olhando num panorama holístico tal para todo mundo é quais são as coisas que realmente vão desabonar, sabe? Se eu estou construindo um aplicativo bancário tal que eu quero que atinja todo mundo, não faz sentido eu fazer uma experiência super complexa que faz scroll, que gira, que dá um mortal carpado, sendo que isso não vai atender e a pessoa que é baby boomer, que seja, vai olhar e vai falar, ih, galera, passo. Entendeu? Então, é sobre a gente tentar fazer quase que um funil, de olhar para as coisas grandes e depois a gente tentar ir para o pequeno e falar, ok, isso faz sentido para todo mundo? Próximo. Acho que é mais ou menos isso. Valeu. Tinha mais alguém ali? Oi. Tá bom.
Alô, alô. Tá. Oi, parabéns, Julia, pela apresentação. Estou aqui. Agora. É muito legal de você conseguir cobrir todos os perfis na medida do possível, mas me chamou a atenção, completando a pergunta do colega ali, se você teve algum caso, algum projeto que, na verdade, a demanda veio muito mais do offline, e que daí, no fim, você sim tinha que completar uma demanda offline com uma interação online, e daí aportando todo esse teu conhecimento digital, mas que o time, a demanda toda era completa, era omni como um todo. E como esse caso e como é o time off e on no teu caso?
Super. Então, só para ver se eu entendi direito, você está falando sobre o caminho contrário, né? Quando o principal é offline.
Isso mesmo.
Massa. Faz total sentido a sua pergunta. E acho que tem sim o caminho completo, dando um exemplo. Não sei se esse exemplo faz muito sentido. Na minha cabeça, talvez faça. Mas, por exemplo, a geração Z é uma que tem um índice gigante de pessoas que estão tentando ser vegetarianas, estão tentando ser veganas, que seja. Esses dias, eu estava rodando um case numa faculdade que era... Eles tinham que criar um serviço de pagamento para dentro do bar. E aí, só que eles queriam fazer uma coisa de design de serviço, que não fosse digital, etc. E aí, eu fui trazendo algumas coisas para eles. Beleza, vamos dividir a conta? Mas e eu, que sou vegana... E eu quero dividir, só que a minha conta sempre dá mais cara. E aí, se a gente dividir a conta por pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne? Esse é um exemplo muito bobinho, mas é no sentido de todas essas características que eu trouxe e tal, elas não refletem só no mundo digital, mas refletem muito, muito mais sobre essências mesmo, sabe? Sobre se a deixa eu pensar aqui, se a Uber... Não, é que aí é digital, mas tudo bem. Mas se a Uber faz o serviço deles, eles têm que ter algum tipo de treinamento que seja para que as pessoas que estão dirigindo esses carros não tenham falas homofóbicas que seja dentro da experiência que seja, porque a geração Z é uma geração que não tolera isso. estou falando específico, mas todos, né, naturalmente, teríamos que não tolerar. Enfim, então, acho que é muito mais sobre essência do que os hábitos digitais. Acho que hábitos digitais são, assim, um pedacinho de tudo que a gente tem que levar em consideração. Respondeu mais ou menos? Tá bom. Depois a gente pode começar, tá? Acho que você tinha para falar também.
Sou eu aqui.
Ah, já está com o microfone.
Me trouxeram o microfone e disseram que eu tenho que girar. Tá ouvindo? Dá? Tá bom. Queria saber a tua opinião sobre a conexão ou a falta de conexão da geração Z, da sua geração, com o mercado de trabalho. Eu sei que é uma pergunta ampla, mas se você pudesse simplificar, qual que é a tua percepção sobre o assunto?
Legal. Tá. Alguém aqui sabe? Deixa eu ver. Ah, já está sem tempo, né? Acabou. Beleza. Só respondendo assim, um segundo para você. Eu tenho 19 anos. E eu já estou no mercado há 5 anos, tal, e realmente é difícil ver pessoas da minha idade no mercado, principalmente startups, tal, mas é porque eu tive muitas vezes que chegar em entrevistas de emprego e mentir a minha idade. Porque se eu falasse que eu tinha 19, as pessoas falavam: "Ih, garota, não é aqui não para jovem aprendiz, vai para outro lugar." Entendeu? Então, eu acho que muito dessa falta de conexão, a gente tem que tentar olhar também pelo lado assim de: será que é a gente que não está correndo atrás de emprego? Ou será que as empresas estão preparadas para receber a gente com, sabe, esse mesmo respeito que você recebe uma pessoa millennial? Enfim, acho que é isso. Mas depois a gente pode conversar mais, que eu acho que eu estou sem tempo. Tá bom? Muito obrigada. Valeu.